No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
ProUni oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 instituições. As inscrições para o programa começam hoje e vão até a quinta-feira. Dessas, 57 mil são bolsas integrais e 68 mil parciais. A maior parte das vagas é para os cursos de engenharia, que somados tem mais de 14 mil. Depois vem a administração com 12.500. Em terceiro estão as graduações em direito, com 8.500 bolsas. E em quarto, pedagogia, com pouco mais de 7 mil vagas. Em Minas, são ofertadas 12 mil bolsas no total. Podem concorrer ao ProUni estudantes de escolas públicas e bolsistas de instituições particulares. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2015 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para estudantes brasileiros com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, ou seja, R$ 2.640. O cronograma completo está disponível em site prouni.mec.gov.br. Mais uma oportunidade para concorrer ao SISU. Prazo para participar da lista de espera, que vai preencher as vagas que não foram ocupadas na primeira chamada, está aberto até o dia 17 de junho. Podem se inscrever candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não matrícula. Mas atenção, a participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Para concorrer às vagas da lista de espera, basta acessar o site do sistema, entrar no boletim do candidato e clicar no botão que corresponde à confirmação da manifestação de interesse na lista. É preciso que o sistema emita uma mensagem para confirmar a participação do candidato. Informações: sisu.mec.gov.br. Escolas espalhadas por mais de 5.500 municípios brasileiros recebem hoje a primeira fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Na sua 12ª edição, o evento conta com 47.474 escolas inscritas e a participação de cerca de 18 milhões de estudantes. Minas Gerais é o segundo estado em número de participantes, com quase 2 milhões, ficando atrás apenas de São Paulo, que tem mais de 3 milhões de alunos inscritos. A competição é dividida em três grupos: estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental, alunos do 8º e 9º anos do fundamental e, por fim, aqueles que estão no ensino médio. Nesta primeira fase, os competidores vão ter que responder a 20 questões objetivas. Os estudantes com os melhores resultados se classificam para a segunda fase em agosto, quando terão que resolver as questões abertas. Informações: matematica.obmep.org.br.
Ciência e tecnologia.
Comunidade acadêmica da UFMG faz manifestação amanhã contra a junção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com a pasta de comunicações. O protesto integra uma série de mobilizações que estão ocorrendo em diversas partes do país. A reportagem de Vanessa Bugri.
Volta MCTI. Cientistas brasileiros fazem uma série de mobilizações nesta semana contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o de Comunicações. Amanhã, o ministro Gilberto Kassab se reúne com representantes da comunidade científica em São Paulo, no movimento encabeçado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No mesmo dia, a Universidade Federal de Minas Gerais vai ser palco do ato Movimento pela Ciência Brasileira, o UFMG, na luta pela volta do MCTI. Os dois eventos integram uma agenda nacional de mobilizações com o objetivo de tentar reverter a fusão dos ministérios. O entendimento é que as duas pastas têm funções muito diferentes e que os recursos para a ciência podem ficar comprometidos nesse processo de fusão ministerial, prejudicando o desenvolvimento do país. O setor já vem sofrendo com contingenciamento de recursos desde o ano passado e, para esse ano, o orçamento aprovado é de apenas 4 bilhões e meio, 40% menor do que no ano passado. O organizador da manifestação na UFMG e professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Almir Pepato, afirma que a fusão das pastas relega a ciência a um segundo plano.
É uma reforma de Estado feita de uma maneira bastante unilateral por um governo interino e que desloca a ciência e tecnologia para um âmbito inferior, né, transforma em uma secretaria, né, coloca mais na periferia da administração pública. Então, na nossa opinião, não se trata de um problema de custo, simplesmente, como alegado. A economia com essa mudança é irrisória. Inclusive, isso foi noticiado na grande imprensa. O problema para a gente é que é um deslocamento do lugar de importância da ciência e da tecnologia no Estado.
A mobilização não é apenas nas ruas ou nas universidades. Nas redes sociais, páginas pedem para que usuários assinem petição no site Avaz para que Michel Temer recrie o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Petição que já conta com quase 4 mil assinaturas até às 7 horas da noite desta segunda-feira. A meta é chegar a 5 mil para encaminhar o abaixo-assinado ao presidente interino. Outra forma de manifestação que vem sendo realizada pelos pesquisadores contra a junção das pastas é a troca de avatar no currículo Lattes e também em redes sociais, como o Facebook, por uma imagem com os dizeres hashtag fica MCTI. Alguns pesquisadores também vêm incluindo em suas descrições no Lattes um texto que deixa claro o posicionamento contra a fusão dos ministérios. Entre os cientistas que aderiram à campanha de troca está o professor do Departamento de Física da UFMG, Ado Jório. Para o pesquisador, com a junção da ciência e tecnologia às comunicações, o ministério terá que dividir esforços e o financiamento da pesquisa vai ficar prejudicado, principalmente porque o setor ainda não está consolidado no país.
O Brasil ele está montando o seu ecossistema de ciência, tecnologia e inovação e tem marcos importantes. Um marco importante é a criação do CNPq, outro marco importante foi a criação do Ministério, né, de Ciência e Tecnologia, que depois incorporou a inovação como uma de suas preocupações. E esse desenvolvimento, ele é comparativamente, né, ao histórico do que você tem nos Estados Unidos, na Europa, ele ainda precisa de ter fôlego para que atinja a maturidade que você vê da atuação de ciência e tecnologia nos países de primeiro mundo.
A intensificação do protesto para a volta vem quase um mês depois da posse do presidente interino Michel Temer, quando a junção foi anunciada. Nesse meio tempo, artistas se mobilizaram contra o rebaixamento do Ministério da Cultura à Secretaria e conseguiram, com 10 dias de governo, reverter a decisão. Um dos principais pesquisadores a alterarem o avatar no Lattes, o ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010 e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Rezende, acredita que o atraso na mobilização pela volta do MCTI se deve à falta de visibilidade à comunidade científica.
A comunidade científica foi pega um pouco de surpresa. Ela talvez seja um pouco mais acomodada. Então é o seguinte, ela não tem tanta visibilidade quanto a área artística, né? Os cientistas, às vezes, não têm essa exposição, naturalmente, pela atividade deles. Eles trabalham mais no laboratório, na sala de aula. Não temos nenhum prêmio Nobel para ir para os jornais e rapidamente ser ouvido, reconhecido. Nós tivemos protestos desde o começo, mas sem muito volume.
Logo mais, às 8h45 da manhã, o ministro Gilberto Kassab participa da audiência pública no Senado com o tema Balanço e Prioridades na Nova Gestão da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, como parte das atividades da Comissão da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. O ato Movimento pela Ciência Brasileira, o FMG, na luta pela volta do MCTI está marcado para esta quarta-feira, meio-dia, no gramado da reitoria do Campus Pampulha, com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
No site ficamcti.redelivre.org.br há instruções para quem quiser aderir à campanha pela volta do Ministério da Ciência e Tecnologia e trocar o avatar no Lattes ou nas redes sociais.
Ciência e Tecnologia.
Grupo de 25 cientistas anuncia que quer criar genoma sintético em um prazo de 10 anos. A meta foi relatada na revista Science. A ideia é lançar, ainda este ano, o projeto de escrita do genoma humano. A proposta inclui a engenharia completa do genoma de linhas de células humanas e de outros organismos importantes para a agricultura e saúde pública. O projeto surgiu de uma reunião de cientistas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que foi realizada no mês passado. Até a publicação na revista, o conteúdo desse encontro vinha sendo mantido em sigilo. Os cientistas afirmam que pretendem envolver o público na discussão, já que esse tipo de pesquisa tem repercussões éticas, legais e sociais. Há rumores de que essas células poderiam ser manipuladas, por exemplo, para criar seres humanos sem pais genéticos. Mas os autores garantem que esse não é o objetivo do projeto, e sim ampliar a compreensão das peças necessárias para a construção do genoma, o que pode significar novas terapias contra doenças. Para tirar o estudo do papel, os pesquisadores querem arrecadar $100 milhões em financiamento público e privado. Parte dos recursos seria para apoiar amplas discussões sobre como a engenharia genética pode ser aplicada aos seres humanos. Cientistas mais próximos de criar uma vacina universal contra o câncer. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Mainz, na Alemanha, conseguiu chegar às células dendríticas do sistema imunológico, que são células capazes de provocar uma resposta contra os tumores. Em artigo publicado na revista Nature, os cientistas explicam que, para isso, uniram o RNA, molécula responsável pela produção de proteínas da célula, com os lipídios. Os lipídios funcionaram como uma proteção ao RNA, já que normalmente o RNA é decomposto por organismos antes de chegar às células de defesa. Já nas células de defesa, o RNA se transformou em uma arma específica contra o câncer, deflagrando a resposta imunológica do organismo. O método foi testado em ratos com bons resultados. Um pequeno teste em 3 pacientes com melanoma também foi realizado com sucesso, de acordo com o relato dos pesquisadores. Segundo os autores do trabalho publicado na Nature, esse tipo de vacina pode ser adaptada a qualquer tipo de câncer, mas ainda são necessários mais estudos. O próximo passo é testar a técnica em mais pacientes e em outros tipos de câncer, como câncer de mama, de cabeça e de pescoço. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Costa Rica, água de nascentes onde o solo é ácido e úmido, principalmente nas montanhas, favorece desenvolvimento de bactéria relacionada ao câncer gástrico. O estudo sugere a necessidade de tratamento adequado da água e que o líquido seja fervido em caso de suspeita de contaminantes. Estados Unidos, Universidade de Utah desenvolve novo processo de fixação de colunas danificadas de pontes e viadutos. Método usa anéis de concreto revestidos com polímero e fibra de carbono, que são construídos em torno da parte inferior e superior de cada coluna. Uma das vantagens é que o processo é rápido e a estrutura não precisa ficar inutilizável por dias. Finlândia, perda da audição em idosos interfere não apenas na capacidade de comunicação, mas também na mobilidade e na disposição para os hobbies, aponta estudo das universidades de Uvascula e Tampere. Os pesquisadores monitoraram cerca de 850 pessoas por 2 anos. Aqueles que não conseguiram ouvir direito foram 2 vezes mais propensos que os outros a limitar o espaço da vida apenas a áreas mais próximas de casa. Eslovênia, pesquisadores da Universidade de Ljubljana, em parceria com a Universidade de Edimburgo, do Reino Unido, descobrem em um gene ligado à magreza uma proteína que pode ajudar a combater a diabetes tipo 2. Testes foram feitos com ratos. Estudo pode resultar em um medicamento contra a doença. E antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço com os processos seletivos abertos para especialização, mestrado e doutorado.
Pós-graduação.
Abertas inscrições para mestrado em produção vegetal do semiárido com atividades no campus da Universidade Estadual de Montes Claros, em Janaúba, no norte de Minas. São 2 linhas de pesquisa, produção e manejo de fruteiras e produção e manejo de grandes culturas e olerícolas. O prazo vai até 24 de junho, o edital está disponível em www.unimontes.br. Na UFMG está aberto o processo seletivo para especialização em fisioterapia. São 30 vagas nas áreas de concentração: fisioterapia em geriatria e gerontologia, fisioterapia em ortopedia, tem também fisioterapia esportiva e fisioterapia neurofuncional do adulto. As inscrições devem ser feitas até 15 de junho. Informações: www.eeffto.ufmg.br. Repetindo, www.eeffto.ufmg.br. E vamos à última dica de hoje. O programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas abre 8 vagas para mestrado e 6 para doutorado. São 3 linhas de pesquisa: pluralismo, imaginário religioso e sociedade, religião e contemporaneidade e, por último, religião, política e educação. Inscrições até 27 de junho, edital disponível em pucminas.br/ppgcr. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.